Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós queremos ouvidos para ouvir, Senhor. Coração disposto para obedecer. Abençoamos a vida do José Gustavo nesta hora, Senhor. Pedimos que tu fortaleça com graça e poder para ministrar tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1. A partir do versículo 24, Colossenses 1, 24. E vamos até o versículo 3 do capítulo 2. Colossenses 1, 24 até o capítulo 2, 3. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E ainda, 2 Coríntios, capítulo 5, perdão. Perdão, é capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Enganei aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Esses dois textos, especialmente o primeiro, de Colossenses, nos fala de um mistério que estava oculto em Deus e que se revelou nos nossos dias. E esse mistério, é o que diz o texto, é Cristo em nós, né? A esperança da glória. E outro texto completa essa ideia dizendo que um dia, né, todas as coisas vão estar sujeitas ao Senhor e o próprio Senhor vai levar todas as coisas de volta ao Pai. Isso faz parte de toda a obra que o Senhor fez, está fazendo, e aponta para aquilo que Ele vai fazer até o final dos nossos dias e quando vamos viver com Ele. E algum tempo atrás nós estávamos conversando no grupo lá em casa, com os discípulos, falando sobre o tempo que temos hoje, que está entre esses dois fatos, aquilo que o Senhor fez, a obra consumada do Senhor, e como esse mistério se revelou em Cristo, e aquilo que nos espera, quando todas as coisas vão estar sujeitas novamente, ou estarão sujeitas ao Pai, por meio de Jesus. Mas nesse período que está entre esses dois fatos, nós aqui, fomos salvos pelo Senhor, como cantamos hoje mais de uma vez, né, agradecendo a salvação que o Senhor nos deu, e crescendo, buscando o crescimento na vida com o Senhor. E aí nós falamos lá no grupo sobre as expectativas que nós temos na vida cristã, né? Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos muitas expectativas daquilo que vem pela frente, né? E hoje nós vemos aí no mundo as pessoas se achegando a Deus por muitas razões, né? Às vezes a dificuldade financeira, algo assim que não há mesmo mais o que fazer, acaba levando a pessoa para diante do Senhor e buscando nele a salvação. Uma doença, muitas vezes, é o meio pelo qual uma pessoa se achega ao Senhor. Então, todas essas expectativas, uma vida mais próspera, a cura, problemas familiares, é muito comum hoje em dia, o diabo está destruindo as famílias e as dificuldades familiares, tantas vezes, acabam levando aqui uma pessoa se achegue ao Senhor, né? Mas talvez nós vamos dizer assim, não, mas isso aí eu já passei dessa fase, né? Agora o que eu busco em Deus é eu quero ser mais manso, eu quero ser mais paciente, eu quero ter um linguajar mais puro, eu quero mais santidade. Então, todas essas expectativas estão em nós. Nós buscamos essas coisas. Talvez não buscamos o dinheiro, não buscamos uma cura física, até podemos olhar meio assim, né, para as pessoas, diz, olha aí, hoje aí as pessoas estão buscando a Deus por causa do dinheiro, por isso, por aquilo, mas nós estamos ainda, de alguma forma, indo ao Senhor atrás de algumas coisas, espirituais, entre aspas, né, mas são coisas. E Deus atende o nosso pedido, tantas vezes nós chegamos a Ele, Senhor, eu preciso ser mais paciente, me torna mais paciente, me torna mais manso, me torna mais esperançoso, me torna mais alegre. E o Senhor concede, porque Ele é bom e Ele quer nos dar essas coisas. Mas o Senhor concede isso por um tempo. Mais adiante, quando vamos crescendo na vida com o Senhor, nós vamos descobrindo que Ele não deixa que essas coisas permaneçam por si só. Porque, na verdade, nós precisamos de uma só coisa, né? Lembra aquele texto lá de Lucas, Lucas 10, 41, 42, quando... Obrigado. Estavam ali Marta e Maria, Jesus estava na casa daquela família, e Marta estava lá trabalhando para o Senhor, preparando o lanche, alguma coisa ali para Ele, para os discípulos, e Maria estava sentada ao lado do Senhor, ouvindo, conversando com Ele. E Marta se aguentou durante algum tempo, né? Provavelmente passava por ali por perto, viu aquela cena, deu algumas dicas talvez para o Senhor e Jesus não se mexeu, não fez nada, deixou Maria quietinha ali. Até que Marta diz assim, Senhor, não te incomodas dela estar aí parada, né? Enquanto eu fico aqui trabalhando? E Jesus disse para Marta, olha, Maria escolheu uma só coisa, isso não vai ser tirado. E tu estás inquietas aí com tantas coisas, né? Por muito tempo eu olhei para esse texto e pensei, bom, se Maria escolheu a melhor coisa, o que que Maria estava fazendo ali? Ouvindo o Senhor? Bom, então nós temos que nos dedicar a ouvir o Senhor na sua palavra, na oração, e o serviço é uma coisa de importância secundária, né? Às vezes nós pensamos isso desse texto, mas na verdade o que o Senhor estava querendo dizer para Marta, a única coisa que Maria precisava e que Marta precisava era ter um relacionamento com o Senhor. Era isso que Maria estava tendo, né? Marta poderia estar servindo o Senhor tranquila, sem aquela agitação na sua alma, se ela estivesse tendo um relacionamento com o Senhor. Era isso que Jesus estava dizendo. Isso Maria estava tendo, relacionamento com Ele, com o Senhor. E isso não ia ser tirado dela. E assim é conosco, né? Nós buscamos o Senhor por muitas coisas e às vezes ficamos inquietos porque não conseguimos isso, temos dificuldade. Mas o Senhor diz, só precisa de uma coisa, eu mesmo, relacionamento com o Senhor. Agora, o que a palavra diz sobre a nossa relação com o Senhor? Como nós nos relacionamos com o Senhor? Hoje nós falamos bastante aqui sobre o fato de que o Senhor morreu por nós, né? O seu sangue nos lavou. O que diz a palavra sobre esse aspecto do nosso relacionamento com o Senhor? Vamos dar uma olhada lá em Romanos 6. Romanos 6, de 3 a 8. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo de pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E também vamos dar uma olhada em um pouquinho mais na outra página, Romanos 8, 1, de 1 a 3 e 9 e 10. Capítulo 8, versículos 1 a 3, 9 e 10. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Agora, versículos 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Esses dois textos, primeiro em Romanos 6, depois em Romanos 8, nos fala da relação que nós temos com o Senhor. O primeiro nos diz que nós somos mortos com o Senhor, fomos incluídos na morte de Cristo pelo batismo e ressuscitamos com Ele também quando saímos das águas do batismo. E o capítulo 8, os versículos que nós lemos, especialmente os versículos 9 e 10, nos falam da nossa relação com Cristo depois da nossa vida já convertidos, depois do batismo, depois que entramos pela porta, como nós vamos viver daí para frente. Duas verdades importantíssimas que nós sabemos já ouvimos muitas vezes, mas precisamos ser relembrados e precisamos colocar em prática na nossa vida, em especial a de Romanos 8. Primeiro, que nós morremos com Cristo, nós somos incluídos na morte do Senhor. O que significa isso, né? Quem deveria, eu sempre digo para as minhas pequenininhas, né? Quem deveria, quando elas perguntam por que a cruz, por que o Senhor Jesus morreu, enfim, quem deveria estar naquela cruz? Éramos nós, não era? Nós somos culpados do nosso pecado. Nós nascemos no pecado e continuamos a cometer pecado. Nós é que deveríamos estar na cruz. Mas se nós morrêssemos naquela cruz, nós não chegaríamos a Deus, exatamente porque éramos culpados daquela morte. Mas Deus preparou a sua salvação e Jesus, que era inocente, morreu no nosso lugar. Né? Hoje o Paulo estava falando aqui que o Senhor olha para nós e vê o sangue e ele não vê culpa em nós. Né? Por que que o Senhor não vê culpa em nós? Porque ele olha e vê um inocente, que é o Senhor Jesus. Nós somos incluídos na morte de Cristo, fomos incluídos em Cristo. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que num retiro de jovens fez uma foi preparado lá uma cruz de madeira assim, rústica, né? E durante a ministração ele foi entregue para cada um dos jovens que estava ali um papelzinho e ele pediu que cada um colocasse o seu nome e depois colasse aquilo naquela cruz, né? E eles foram colocando lá com durex, com tachinha, não sei bem como é que eles foram colocando, e a cruz ficou cheinha daqueles papéis com os nomes de cada um, né? E era tradicional naquela época fazer no último dia uma fogueira, então foi feita uma fogueira ali, foram queimados todos aqueles nomes junto com aquela cruz de madeira, né? E aquele irmão estava mostrando para eles, olha, vocês olham para a cruz e não veem mais o nome do João, do Pedro, da Maria, vocês veem aquela cruz. E quando o fogo veio e queimou, queimou tudo. Queimou a cruz, queimou os papeizinhos, né? Assim aconteceu conosco. Nós somos incluídos na morte do Senhor. Quando o Senhor Jesus morreu, todos nós morremos. E como ele chegou ao Pai inocente, nós também chegamos ao Pai junto com ele. Essa é a verdade absoluta que nos dá a alegria da salvação. Por que que nós não somos culpados hoje? Por que que nós não precisamos nos sentir culpados e podemos rechaçar toda a acusação de Satanás? Porque nós morremos com Cristo. Né? Se nós formos chegar ao Senhor pelos nossos esforços, nós não vamos conseguir. E é isso que Satanás prega. Uma vez eu li um livro em que o irmão falava do plano de salvação de Satanás. Né? Assim como nós apresentamos o plano de salvação de Deus, Satanás tem o seu, entre aspas, né, o seu plano de salvação, que é o homem fazer o seu esforço. E isso está em todas as religiões. Né? Se nós formos olhar no budismo, no islamismo, todos esses ismos que tem por aí, nós vamos ver espiritismo. Né? Qual é a doutrina espírita? As boas obras, o esforço. E se não for possível nessa vida, tem uma outra, e uma outra, e uma outra, até que a pessoa chega naquele nível que é o nível da divindade. Ora, esse é o plano de salvação de Satanás, que não dá certo. Por mais que o homem se esforce, por mais boas obras que pratique, sem Jesus isso não vai levar o homem à salvação. Hoje nós vemos as pessoas falarem muito em Deus aí no mundo, né? E dizem, ah, Deus é bom, né? Então nós temos que ser do bem, né? Essa expressão a gente ouve, mas esse é do bem, esse é do mal. Sem Jesus, não adianta nós olharmos para Deus, nós acharmos que Deus é bom, que nós temos que ser bom, não adianta. Nós só temos um caminho, uma salvação, que é Jesus. Quando fomos incluídos na sua morte, temos a nossa salvação garantida. Essa é a única forma, né? A cruz, quando nós morremos com ele, é a única forma de sermos justificados. Agora, isso está bem claro para nós. Eu espero, pelo menos, que todos estejam bem firmados nessa verdade, que nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Mas existe uma outra verdade. Se nós fomos salvos em Cristo, depois da nossa salvação, depois do dia em que entregamos nossa vida para Ele, existe um outro tipo de relacionamento com o Senhor, que é Cristo em mim. E aí, muitas vezes, nós falhamos. Se nós temos certeza que não podemos chegar até Deus pelo nosso esforço, muitas vezes nós esquecemos e achamos que depois de sermos salvos, nós podemos agradar a Deus com o nosso esforço. Isso é inconsciente muitas vezes, mas acabamos agindo dessa forma. Mas o que a palavra diz? Assim como nós morremos com Cristo, e essa é a única forma de sermos justificados, a única forma de sermos santificados, de chegarmos àquele ponto que o Senhor espera que nós cheguemos, é se a vida de Cristo habita e se expressa em nós. É isso que nos fala Romanos 6 e nos fala Romanos 8, né? Por que então que nós, apesar de lermos a palavra e ouvirmos isso tantas vezes, ainda resistimos um pouco e continuamos agindo na nossa própria força, né? Nos falta revelação sobre o velho homem. Nós achamos que o velho homem, isso com certeza, tem o seu lado ruim. Quando nós olhamos lá Gálatas 5, 14, se não me engano, 19 a 21, fala de todas aquelas obras da carne, impureza, idolatria, ira, inveja, bebedices. Ah, isso é o velho homem, com certeza, né? Ninguém tem dúvida de dizer que isso é obras do velho homem. Mas aquele texto continua, falando depois da alegria, da longanimidade, da benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do quê? Do homem? É fruto do Espírito, não é? Fala das obras da carne e fruto do Espírito. Mas nós achamos que o velho homem tem um lado ruim, e esse nós temos que deixar para trás, mas tem um lado bom que pode ser melhorado, né? Pode ser pintadinho, arrumadinho, maquiado e pode continuar vivendo. Será que é assim? Não é assim. O velho homem não tem lado ruim e lado bom. Ele é o velho homem que Deus rejeitou e que a palavra diz que está morto. Isso está bem claro ali no versículo 6 de Romanos, né? Bom, mas então quer dizer que ajudar o necessitado, ajudar os pobres, não tem valor nenhum? Mas e a honestidade, né? Puxa, a honestidade eu recebi, é a herança que eu recebi do meu pai, né? Meu pai, um homem honesto, me ensinou a cuidar das contas, a não enganar ninguém, enfim, isso não vale nada? O que diz lá em 1 Pedro, amados, 1,18? O que nós recebemos dos nossos pais? Lembram? Vamos dar uma olhadinha. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram. Né? Por que que a palavra fala do fútil procedimento que nossos pais os legaram? Porque tudo aquilo que se origina no velho homem, para Deus é inútil, é fútil. Ajudar os outros é bom, a honestidade é bom, são valores importantes. Mas isso não produz nada para Deus sem Jesus. Isso é que é importante que nós lembremos. É por isso que nada que eu faça sem Jesus tem algum valor para Deus. Isso é que significa a palavra fútil, que não tem utilidade. Por mais honesto que eu seja, por mais boas obras que eu pratique, isso não vai fazer nada em relação à minha salvação e meu relacionamento com Deus. Tudo tem que ser feito por meio da vida que agora está em mim, que é Cristo. Agora, entre esses dois textos de Romanos que nós lemos, Romanos 6 e Romanos 8, existe uma parte que muitas vezes nos deixa com a pulga atrás da orelha, né? Nós demoramos para entender bem o que significa o que está ali no capítulo 7 de Romanos, em especial nos versículos 14 e 24. Paulo havia falado, começou todo o livro de Romanos falando da salvação, do poder do Evangelho, que não havia judeu nem grego, que todos foram salvos da mesma forma, não havia circuncisão em circuncisão, que o velho homem foi crucificado. Aí, de repente, chega no capítulo 7 de Romanos e ele começa a falar de uma experiência pela qual ele havia passado, experimentado. E eu creio até, pensando naqueles que leram essa carta pela primeira vez, eles devem ter achado muito estranho, ou devem ter se surpreendido com aquilo que Paulo falou, né? Eles vinham alegres ali, lendo a carta de Paulo lá em Roma e glorificando a Deus porque o velho homem estava morto, crucificado. Aí, de repente, no versículo 14, Paulo diz assim: a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Puxa, ali, quem estava lendo aquela carta parou, né? Disse, mas, peraí, essa é a carta de Paulo? Paulo, apóstolo, né, que tem ido aos gentios, enfim, vamos continuar lendo o que ele quer dizer aqui. Versículo 15, ele diz que não, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Versículo 18, na minha carne não habita bem nenhum. Versículo 20, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. E versículo 24, ele conclui, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala que no seu interior havia uma vontade de cumprir a lei de Deus, mas nos seus membros havia uma outra lei que lutava contra essa. E no meio dessa guerra toda, Paulo exclama, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Isso para nós, hoje, talvez, essa expressão, quem me livrará do corpo dessa morte, não seja tão forte como foi para aqueles que receberam a carta. Havia no direito romano, entre as muitas penas para quem assassinasse outra pessoa, para quem matasse outra pessoa, uma das tantas penas cruéis que os romanos tinham, né, junto com a crucificação e outras, o assassino ele era condenado, ele era atado e condenado a ficar junto com a vítima. O corpo da vítima, a pessoa morta, era atada no corpo daquele que havia assassinado. E ele era jogado lá no canto. E ali ele ficava até morrer, com aquele corpo de morte, essa expressão, atado no seu corpo. Era uma morte horrível. Ou ele morria pela falta de alimento, pela inanição, ou sem ar, porque as cordas iam apertando à medida que aquele cadáver ia inchando, normalmente, né? E todo o sofrimento, toda a vergonha, todo o desespero que era ter aquele cadáver atado ao seu corpo. Pois Paulo, quando escreve para os romanos, ele diz exatamente isso. Esse velho homem que morreu continua atado aqui em mim, né? E, em tese, se a pessoa resistisse lá em Roma, se ela resistisse a todo o período de decomposição daquele corpo, ela estaria livre, poderia ir. Mas isso era praticamente impossível que resistisse àquele tempo, né? Então, Paulo estava dizendo isso. Esse corpo de pecado morto, que não serve para mais nada, né? Que está cheirando mal, não sai de mim. Ele está aqui atado em mim. O que eu vou fazer? Ele lança uma exclamação de desespero. O que fazer? Aí vem a resposta no capítulo 8. Paulo passou por essa experiência realmente. Ele chegou um momento em que ele via a vontade de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, mas não conseguia fazer. Porque no seu corpo havia uma outra lei que ia contra essa. Até que ele descobriu a resposta. Qual é a resposta do capítulo 8 que nós lemos? Não era a retirada desse corpo de pecado. A resposta que Deus deu para Paulo não foi retirar o corpo de pecado. Ele ia continuar ali até o fim da sua vida. Mas era: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E mais adiante, né? A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O versículo 10 que nós lemos: se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E qual é essa justiça, irmãos? O Senhor nos deu justiça? Ele deu justiça para o velho homem? Não, né? O velho homem está morto. O Senhor Jesus, Ele próprio, é a nossa justiça. E é por isso que nós podemos achegar a Deus. Agora, se Ele é a nossa justiça, Ele é também a nossa paciência. Ele é também a nossa mansidão. Ele é também uma língua pura que fala bondade. E tudo aquilo que nós buscamos em Cristo. Lembra, nós começamos falando das expectativas que nós temos na nossa vida cristã. Tudo aquilo que eu espero da minha vida cristã, a resposta é uma só: é Cristo. É a vida de Cristo em mim. Só quando Cristo tem realmente liberdade de viver e se manifestar em nós é que essas virtudes aparecem. Porque elas são virtudes de Cristo e não nossas. Se colocar paciência no velho homem, vai ser um velho homem paciente. Se colocar mansidão no velho homem, é um velho homem manso. Mas não. A virtude que tem que aparecer é a virtude de Cristo, da vida de Cristo em nós. O fruto do Espírito que fala lá em Gálatas é fruto do Espírito em nós, não é fruto de um trabalho feito no velho homem. O velho homem não melhora, ele está morto e está apodrecendo, como aquela figura que Paulo falou para os romanos. Mas a vida de Cristo tem que ser maior e passar por cima da lei do pecado e da morte. Agora, se o velho homem está perdido, né, esse não tem jeito mesmo, não adianta fazer como fazem. Alguns povos têm o costume de embalsamar os corpos, né? Os egípcios faziam isso lá com as múmias, hoje até hoje se faz isso em alguns lugares, né? Mas não adianta, mais cedo ou mais tarde aquele corpo vai embora. O que que nós devemos fazer então no que diz respeito à nossa vida com Deus? Só uma coisa, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Esse é o caminho para nós passarmos por toda essa experiência que Paulo passou e chegarmos ao capítulo 8 de Romanos. Paulo era judeu de nascimento e romano também de nascimento, tinha dois passaportes, né? Hoje aqui muita gente tem passaporte brasileiro e italiano, né? Paulo também tinha passaporte judeu e italiano, ele era romano de nascimento, né? Isso já fazia dele uma pessoa muito especial. Ele foi criado no meio de uma cultura grega, helênica, que era o melhor da época, né? E como judeu, ele se tornou fariseu, que era aquela turma lá que sabia de tudo, né? Conhecia todo o Velho Testamento e ainda tinha, se dizia, intérprete da lei e como ela devia ser aplicada. E ele foi fariseu de fariseus, ele mesmo disse. E estava aos pés de Gamaliel, que era um dos principais escribas. Então, Paulo era o bambambam, né? Ele sabia de tudo, ele era o cara, ele era o cara, usando a expressão de hoje, né? O que que o Senhor fez com Paulo, né? No coração de Paulo, lá no interior, havia o desejo de agradar o Senhor. Mas ele estava no engano. Ele estava no engano de Satanás, aquele mesmo, achando que poderia fazer alguma coisa pelo Senhor. Um dia indo, perseguiu os cristãos, o Senhor o encontrou e veio, a palavra nos diz que uma luz muito forte veio para Paulo, e o que que aconteceu a partir daí? Ele teve revelação imediata de todas as verdades? Não, né? Qual foi a primeira coisa que a luz que veio a Paulo fez? Caiu do cavalo, né? Esse é o primeiro efeito da luz de Deus na nossa vida. Se nós pedimos luz para o Senhor, irmãos, se nós temos alguma situação em que a gente diz, Senhor, me dá mais luz, eu não sei por que que isso está acontecendo, por que que a minha vida está assim, eu quero luz, Senhor. Pode estar certo que quando vier a luz do Senhor, a primeira coisa que vai acontecer, nós vamos cair do cavalo. Porque esse é o primeiro efeito. É só depois que nós nos humilhamos diante de Deus que ele começa a nos mostrar a sua verdade. E assim aconteceu com Paulo, ele caiu, e aí passou 3 dias cego, e veio um irmãozinho simples lá, né, daqueles que provavelmente seria morto por Paulo, e começou a falar das verdades do reino. E Paulo vai crescendo, o Senhor o separa como apóstolo, e lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Nós ouvimos agora do o Moacir, irmão do Ismael, quando esteve aqui, né? O progresso na vida de Paulo. Como é que foi o progresso na vida cristã de Paulo? Ele começa dizendo, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Bom, já diminuiu bastante. Ele era o fariseu dos fariseus, né? Agora ele diz que Paulo, que Pedro, que João, que Tiago, todos eles são maiores do que ele. Que bom. Mas Paulo continua andando com o Senhor. Ele olhou lá os tessalonicenses, né? Olhou outros irmãos que não tinham sequer o que comer, e estavam prontos a dar o sustento para ele, né? E ele olhou para aqueles irmãos simplesinhos, assim, com a vida de Cristo aparecendo, e diz, não, eu não sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor de todos os santos. Está lá em Efésios 3:8, ele diz, eu sou o menor de todos os santos, né? Esses irmãos todos aí que têm uma vida abnegada são maiores do que eu. Paulo estava progredindo. Mas já no final da sua vida ele escreve uma carta para Timóteo, a primeira carta, e diz, olha, Timóteo, eu sou o principal dos pecadores. E essa expressão que nós lemos lá em Romanos, no 7:18, em mim não habita bem nenhum. Esse foi o progresso na vida de Paulo. Ele era o fariseu de fariseus e chegou até o ponto de ver que nele não habitava bem nenhum. Esse é o progresso na vida cristã. Nós temos outros exemplos na Bíblia, José lá no Egito, né? José, o filho preferido do seu pai, recebeu uma túnica bonita, né? E não tinha nenhum problema de chegar para os irmãos e dizer, olha, eu tive um sonho em que vocês se baixavam diante de mim e tal, né? E na verdade era, aquilo era uma profecia acerca do que Deus ia fazer com ele mesmo e também prefigurando o que ia acontecer com o Senhor Jesus. Mas José precisava ser tratado, né? E Deus o colocou primeiro num poço, depois foi como escravo, foi para o Egito e foi para a prisão até que ele estava no ponto confiável em que Deus poderia colocá-lo no trono. Né? Foi assim com José. Se nós olharmos a Bíblia toda, nós vamos ver esse processo de crescimento. Não é processo de queda, não é processo de crescimento. Quem cai é o velho homem, mas o Senhor cresce. João Batista disse isso, e a vida de João Batista para nós ela é muito curta, registrada na Bíblia, né? Mas uma expressão sua resume toda a sua vida. Né? Ele olha para o Senhor junto com seus discípulos e diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Que contraste, né? Com a mente do mundo. Como é que o mundo pensa em crescimento? Se nós formos olhar um currículo de uma pessoa, se eu for examinar currículos, e eu já fiz isso, né? A gente olha quantos cursos fez, se tem experiência, quantos anos trabalhou nessa área, tem pós-graduação, tem especialização, tem isso, tem aquilo. Assim é a mente do mundo quanto ao crescimento, né? Nós vamos conhecendo mais, nós vamos tendo mais experiência e podemos dominar aquela área e aí estamos bons. Mas no reino não é assim, né? No reino não é o quanto nós conhecemos ou o que nós experimentamos que nos habilita a viver algo e fazer algo para o Senhor, mas é o quanto nós estamos sujeitos ao Senhor, humilhados, conscientes da nossa condição e deixando que a vida de Cristo se manifeste. O problema, irmãos, é que muitas vezes essa mente do mundo que olha o currículo, que olha o quanto nós temos, está em nós. No meio da igreja, em nós mesmos, né? Está em mim. A gente acha que, pelo muito que nós conhecemos, pela nossa experiência, nós podemos fazer as coisas para Deus, né? E vemos muitas vezes que o Senhor permite que, quando nós temos muita experiência, muito conhecimento, uma vida longa com o Senhor, passemos por desertos assim, terríveis, dificuldades enormes. Porque o Senhor quer nos levar a esse ponto de nos mostrar que Ele é tudo em nós. Ele quer ser tudo em nós. Alguns dias atrás, nós estávamos conversando com alguns irmãos que estão numa dificuldade, assim, que se repete, vai e vem, e ali no meio do desespero, né, eles dizendo: mas por que de novo, né? Aonde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado para de novo estar nessa situação? E se a gente for olhar a vida deles, não tem um erro, não tem assim nada aparente que diga: olha, é isso, né? Na verdade, o Senhor está permitindo isso para mostrar que Ele quer se manifestar de uma maneira nova, né? Não é o meu erro, não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, mas é a vida de Cristo se manifestando em nós. De acordo com a palavra, a maturidade cristã não está ligada ao quanto eu conheço da Bíblia, ao quanto eu experimentei, às experiências que eu tive, nem mesmo aos dons que eu recebi de Deus. Mas ela está ligada ao quanto eu me humilho e deixo Cristo se manifestar. Quando eu me humilho diante de Deus, quando eu chego para o Senhor, reconheço que eu preciso da vida dEle, o Senhor vem, o Espírito vem e faz aquilo que é impossível para o velho homem fazer, né? É nessa posição de humilhação diante do Senhor, de reconhecimento da minha incapacidade, que o Senhor pode agir. Agora, aqui nós precisamos fazer um alerta. Quando nós falamos em humilhar-se diante de Deus, não significa estarmos passivos. Às vezes nós caímos nesse outro engano, né? Nós achamos que se humilhar diante de Deus é não fazer nada. Bom, então eu vou ficar aqui parado, não vou fazer nada, não vou tomar nenhuma atitude, e Deus vai fazer tudo por mim. Não, não é isso. Um texto muito conhecido nosso em 2 Crônicas 7,14 nos dá a receita clara da forma como Deus opera nas nossas vidas essa mudança. Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E olha o que diz no versículo 15, né? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Essa é a receita. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Reconhecer que nós não podemos fazer a obra, que nós não podemos fazer as coisas que a lei demanda de nós. Nós somos incapacitados para cumprir a lei. Mas quando estamos nessa posição e clamamos e oramos e buscamos o Senhor, aí começamos a caminhar de novo de uma maneira nova. E às vezes nós vamos andando já nessa nova maneira de ver as coisas e de agir, e lá adiante nós nos damos conta, puxa vida, mas eu tinha, essa é uma área que eu tinha dificuldade, né? Outro dia eu estava conversando com o irmão sobre o trânsito, né? A mansidão no trânsito, eu acho que é uma dificuldade, é só minha, né? Mas talvez tenha mais alguém aí que tenha. E nós vamos tentando cumprir as leis de trânsito, é cumprir a lei, né? E nos irritamos, enfim, perdemos a mansidão, até que um dia o Senhor nos mostra que a gente não consegue. Eu não consigo, no trânsito de hoje, expressar a vida de Cristo, né? E nós clamamos e oramos. Eu estou usando uma coisa bem prática para entender isso, né? Aí, de repente, depois de um tempo, eu começo a me dar conta que eu não estou fazendo mais o que fazia antes. Estou agindo diferente. Puxa, mas nem me dei conta. Como é que isso aconteceu? É a vida de Cristo se manifestando. Tem alguma glória para o homem nisso? Nenhuma. Nenhuma. Apenas se humilhou e deixou que Cristo se manifestasse. E assim é com todas as outras áreas da nossa vida, né? Todas aquelas expectativas que nós tínhamos, todos aqueles problemas que nós trouxemos para o Senhor, na verdade, o Senhor responde à sua maneira, dando a vida de Cristo, né? A nossa tendência é querer tirar o problema, tirar a dificuldade, tirar o mau procedimento. Mas não é assim que Deus age. Deus põe a vida de Cristo. A vontade do homem é sempre essa, né? Senhor, afasta de mim esse cálice. Até Jesus, como homem, ele chegou para o Pai e fez esse pedido. Só que Jesus, logo depois, ele disse, mas seja feita a tua vontade. E ele se submeteu totalmente à vontade de Deus, né? Paulo, 3 vezes a palavra diz que Paulo pediu ao Senhor que retirasse o espinho na carne. Nós não sabemos o que que era. Alguns dizem que aquele mensageiro de Satanás era uma pessoa mesmo, né? Alguém que incomodava Paulo, que ele não aguentava mais. E no mínimo três vezes ele pediu para Deus retirar. Outros dizem que era uma doença no seu corpo, cataratas, alguma coisa assim. A Bíblia não fala, mas o fato é que era algo que incomodava Paulo. E o pedido dele para Deus era esse: Senhor, tira de mim esse espinho, isso está me incomodando. Olha, um espinho na carne incomoda a gente, hein? E Paulo dizia, tira, Senhor, tira esse espinho. E Deus respondeu. A palavra diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Deus respondeu para Paulo, mas não da forma como Paulo queria, né? O que Deus fez? A minha graça te basta. Deus fez superabundar a graça, né? Aqui no, para a gente entender melhor o método de Deus, aqui no Porto, de Porto Alegre, em qualquer outro porto, existe um profissional que se chama o prático. O prático é alguém que vai lá no navio quando está ainda lá em alto mar ou na entrada do porto, e ele vai dizendo para o piloto, né, para o capitão, olha, agora vai por aqui, vai por ali, porque ele conhece os bancos de areia que tem, né? E às vezes nós queremos agir assim, nós achamos que com a nossa prática, com a nossa experiência, nós podemos ir desviando dos problemas, das dificuldades. Ah, minha dificuldade é essa, minha dificuldade é aquela, eu preciso daquilo. Nós vamos desviando, né? Mas se no porto isso dá certo, na nossa vida espiritual, Deus não vai permitir que continue assim. Porque o método de Deus não é nos desviar dos problemas, mas é aumentar o nível do rio, né? Ou do mar. O prático não é útil lá em alto mar. Por quê? Porque a distância, os bancos de areia continuam lá, mas a água subiu, o nível da água subiu. E assim Deus faz conosco, né? Ele não quer nos livrar dos bancos de areia, Ele quer fazer com que a vida de Cristo aumente em nós, transborde, seja como rios de água viva que fluem de nós. E aí o Senhor pode se manifestar. Nós falamos da... Muitas pessoas têm a expectativa de uma cura, convivem com uma doença por muito tempo. Tem um irmão que eu conheço que, de fato, isso acontece. Faz anos que ele luta com essa doença, mas Ele descobriu esse segredo. E convivendo com ele, eu não lembro de ver uma vez sequer ele reclamando da doença. Não lembro. E se pudesse comparar as minhas atividades e a minha disposição para o Senhor e a dele, ele me ganha 10-0. E é uma pessoa extremamente limitada pelo seu corpo, né? Mas está sempre alegre, a alegria da salvação está sempre ali. Ele age, parece que não é doente e tem uma doença gravíssima, né? Qual é o segredo desse irmão? É a vida de Cristo se manifestando. Ele sofre? Sofre. Mas a vida de Cristo é maior do que toda aquela dificuldade. Às vezes nós vemos pessoas com dificuldade financeira, também tem uma pessoa próxima a nós que há muito tempo convivemos com dificuldades, assim, com limitações, mas nunca vi ela reclamando de dificuldade financeira. Está sempre alegre diante do Senhor e pouco a pouco o Senhor vai dando aquilo que ela vai orando. Mas isso nunca foi problema para ela. Por quê? Porque ela viu que Jesus é o seu tudo, né? Aquele que busca a cura, ele não se conseguir a cura apenas, não conseguiu tudo. Mas se ele buscar Jesus, Jesus vai ser a sua cura. Jesus vai ser a sua riqueza, vai ser a sua paciência, vai ser a sua mansidão. Tudo isso, Jesus é a resposta, né? Eu procurando um texto que eu lembrava, mas não sabia onde é que estava, está lá em Efésios 1:23. Paulo falando da igreja e diz a qual é o seu corpo, vamos ler o 22, né? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu estava procurando esse texto, porque eu lembrava que esse texto falava de Jesus como aquele que enche todas as coisas, na igreja, né? Na nossa realidade de corpo. E aí na concordância acabei achando outros textos que falam dessa mesma verdade. 1 Coríntios 12:6, adversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Essa realidade nós precisamos conhecer. Em tudo que fazemos é Deus que opera, Deus opera tudo em nós. Colossenses 3:11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Isso Paulo fala em todas as suas cartas, né? Ele viveu isso, ele conheceu, ele teve revelação disso e aplicou na sua vida prática e está ensinando para a igreja. Cristo, tudo em todos. E o texto que nós lemos no início, 1 Coríntios 15, quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse texto expressa muito bem o alvo de Deus, né? Nós sabemos que todas as coisas começaram lá com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele criou todas as coisas, tudo começou com o Senhor lá na eternidade. E esse texto nos diz que vai chegar um dia em que todas as coisas vão estar de novo colocadas em Deus, né? Não mais um, agora muitos, mas todos expressando a vida de Deus, cheios da vida de Deus. Agora eu pergunto, se tudo se origina em Deus e tudo aponta para Deus em Cristo, né? Será que nós podemos encaixar ali alguma coisa nossa? Nós podemos colocar nossa paciência, a nossa longanimidade, a nossa benignidade, os nossos atos de justiça? Podemos? Não, né? Tudo se originou em Deus, tudo aponta para Deus, nada do que é nosso pode ficar ali. Só o que nasceu de Deus é que vai para Deus. E é isso que o Senhor quer, fazer com que exista na nossa vida diária, na nossa vida prática. Nós lemos isso, nós ouvimos, nós lemos a palavra, nós somos ensinados assim, mas o Senhor quer que no nosso dia a dia isso se expresse de forma prática. Se eu não consigo ser aquilo que a palavra diz que eu tenho que ser e não vou conseguir mesmo. Eu tenho que me humilhar diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu não consigo. Eu tentei aqui por 1 ano, 2 anos, 10 anos, não consigo. Mas eu quero me humilhar agora diante de Ti e pedir que Tu sejas em mim aquilo que eu não consigo ser. Que Tu realizes em mim, na minha vida, com a minha família, nos meus relacionamentos familiares, no meu trabalho, na minha forma de administrar o dinheiro, nas palavras, na minha boca, aquilo que eu digo. Eu não consigo, Senhor, eu não consigo ser, mas Tu podes ser em mim. É isso que o Senhor está nos chamando hoje, né? Está nos chamando, na verdade, desde o dia em que Ele nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e nós nos convertemos e fomos incluídos em Cristo. Mas agora o Senhor continua nos chamando para dizer, relembrar, que Cristo vive em nós e que esse é o único meio pelo qual nós vamos chegar onde Deus quer. Que o Senhor possa nos, dia a dia agora, nessa semana, hoje ainda, quando vamos sair daqui, colocar isso de forma bem clara para nós, né? Vamos deixar que o Espírito do Senhor fale na vida de cada um, aonde isso tem que se tornar realidade, em que áreas da minha vida eu estou lutando com Deus e querendo que o velho homem faça, né? Que Deus possa falar conosco, que o Espírito Santo possa falar no nosso interior. Amém. Senhor, nós queremos mais uma vez, Senhor, render graças a Ti, como fizemos desde o início dessa reunião, Senhor, como temos feito dia a dia, Senhor, reconhecendo, Senhor, que Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Nada, Senhor, nesse mundo se compara a Ti, Senhor. Nem mesmo o melhor que há em nós, Senhor, pode chegar perto de Ti, Senhor. E hoje Tu está nos falando isso, Senhor, de que não existe bem nenhum em nós, Senhor. Nossa oração agora, Senhor, é que se ainda algum engano há na nossa mente, se de alguma forma o inimigo conseguiu vantagem em nós, Senhor, nos levando a pensar que nós podemos fazer alguma coisa, que o Teu Espírito venha quebrar agora com tudo isso, Senhor. Vem quebrar, Senhor. Vem retirar o que é velho para construir o novo, Senhor. Essa é a Tua vontade, Senhor. Essa é a Tua palavra. Esse é o Teu propósito, Senhor. Tira o velho, Senhor. Tira o velho para colocar a vida de Cristo, Senhor. Que essa verdade, Senhor, que está completada, que está consumada, Senhor, se torne prática na nossa vida hoje, amanhã, depois, e que nós possamos transmitir para os outros a vida de Cristo, as virtudes de Cristo, Senhor. É o que nós te pedimos hoje, Senhor, numa posição de humildade, Senhor, reconhecendo que nós não somos nada. Nós não somos nada, Senhor. Tu és tudo na nossa vida, Senhor Jesus. Amém.